Olá, eu sou Paulo Varela e esse é o Art Talks. Essa semana eu conversei por Skype com Tadeusz Muszeli, um dos curadores da Bienal de Arte Digital que está acontecendo no Rio de Janeiro até o dia 18 de março. Depois, a Bienal segue para Belo Horizonte entre os dias 26 de março e 29 de abril. Tadeusz me contou um pouco sobre o evento e você que está no Rio ou em Belo Horizonte não pode perder. Tadeusz, me conta um pouco de como é que foi a Bienal, como ela começou e de onde ela vem, o conceito da sua Bienal.
A Bienal tem uma trajetória anterior à existência dela, que é a trajetória do FAD, né, do Festival de Arte Digital, que é um festival de Minas, que acontece em Belo Horizonte há 10 anos já. E a gente começou como um festival de performances audiovisuais. E depois a gente foi aderindo a outras coisas, como instalações, né, exposição, oficinas e simpósio. E com o tempo a gente foi estabelecendo realmente uma formação de público aqui em Minas para arte tecnológica. E nesse processo todo a gente foi caminhando e percebendo que entre várias atividades que existiam no Brasil, focalizadas em arte e tecnologia, a discussão mais aprofundada de um tempo descolado dessa indústria, assim, dessa arte que está muito próxima dos desenvolvimentos tecnológicos, só acontecia em seminários muito acadêmicos e tudo mais. Então, a gente pensou na possibilidade de fazer um projeto maior, que fizesse um recorte, de temas e assuntos para serem discutidos em relação à arte e tecnologia, com um tempo mais dilatado para esses assuntos, né? E aí surge a Bienal, que acaba sendo também um fato comemorativo, né, de 10 anos do festival. Tanto é que o festival promove a Bienal, mas ela toma corpo daqui em diante, né, e daqui para 2020, 2022, essa Bienal se torna um organismo próprio, né? Então é aí que surge a ideia da Bienal. Bom, do ponto de vista das características dessa Bienal, eu gosto de ressaltar que, a princípio, quando se pensa em Bienal, as pessoas pensam assim, em pavilhões de países, curadores convidados, curadoria paralela. E a arte digital, tecnológica como um todo, ela sempre foi muito democrática, né? Então, ela sempre se estabeleceu por circuitos de legitimação, né, muito, muito alternativos, paralelos.
Dá um exemplo.
Então, nem sempre estavam dentro de museus ou centros de exposição e etc. Muito atrelado realmente ao fato dos festivais, né? Sejam de música, audiovisual e tudo mais. Então, a gente traz esse conceito de Bienal, mas um conceito em do qual a gente deixou um edital público, que é uma prática que a gente já tinha nos festivais, das pessoas proporem seus trabalhos, e evidentemente isso é preenchido com alguma curadoria direta que ancora a temática, que no caso desse ano é a linguagens híbridas, né?
Essa curadoria direta é feita por você ou por mais um grupo de pessoas?
Sim, a gente conta com uma comissão, né, de pessoas conosco, que é um conselho curador formado por acadêmicos, produtores culturais, artistas também, etc. E a gente forma esse conselho junto com uma comissão técnica também, porque a arte digital tem disso, né? Ela tem que ser viável tecnicamente, operacionalmente. E a gente opina junto e acaba escolhendo esses trabalhos.
Quando você fez essa curadoria junto com o seu grupo de pessoas, você foi mais atrás dos estrangeiros, porque o edital termina sendo no Brasil, ou você fez um edital fora do país?
Na verdade, assim, tem até um contexto interessante. Quando a gente começou em 2007, a gente recebia um número de trabalhos que era infinitamente maior de estrangeiros, porque havia uma proximidade com a tecnologia e o uso disso no ateliê, nos estúdios, muito mais proeminente do que aqui. Com o passar dos anos, a porcentagem foi mudando, de 70% de estrangeiros passamos a ter 40%, 65%, 50%. Então, isso mostra, de certa forma, um perfil da produção de arte computacional, eletrônica, digital no Brasil, que vem crescendo, né? E isso é mostrado através desses editais e desse acervo que a gente tem de um banco de dados. Bom, aí na proposição do edital, acaba que ele é público e ele acaba tendo uma ação internacional. A gente vincula o edital em canais internacionais de chamadas e pessoas do mundo inteiro participam, né?
Agora, você percebe uma diferença entre os artistas brasileiros e os artistas estrangeiros?
Bom, essa diferença do acesso à tecnologia já foi maior, né? Como eu disse. E muito antes de 2007, até mesmo antes do FAD, e na presença de outros festivais que existem no Brasil também, você já notava uma diferença, que era um problema de acesso. a informação, no caso de formação, né, e da própria tecnologia. Hoje isso é menos, né, porque hoje em dia todo mundo consegue comprar dispositivos da China, todo mundo consegue importar uma coisa aqui ou outra, e a gente tem um contexto de programação e de linguagem computacional ou eletrônica já inserido nas artes, né? Artistas de várias áreas, não só artistas que eu digo nativos digitais que produzem só digital, mas artistas plásticos, enfim, quem trabalha com pintura, com dança, já está habituado a começar a trabalhar com tecnologias. E se não sabe, chama um parceiro para fazer, né? Chama um colaborador e tudo mais. Então, do ponto de vista da produção técnica, a gente não tem uma diferença, mas a gente tem uma diferença realmente na formação, né? As escolas brasileiras estão muito atreladas a uma formação mais tradicional, modernista, até clássica das artes, né? Enquanto que lá fora a gente tem as escolas de arte aproximadas das escolas de engenharia. Então, esse discurso e essa formação do artista dá uma diferença, sim, na contextualização e na produção dessa obra, né?
Você tinha falado de uma arte híbrida, que você vê isso muito mais nos estrangeiros do que nos brasileiros.
Sim, não é que eu vejo mais os estrangeiros, mais os brasileiros. Eu vejo uma diferença sobre o entendimento do híbrido, né? Lá fora a gente tem um entendimento, sem deixar de destacar que tem artistas brasileiros aqui que têm esse desenvolvimento também, como Guto Nóbrega, a própria Diana Domingues, o próprio Ivan Henriques, que vai estar na Bienal, que tem desenvolvimento atrelado à biotecnologia, ou seja, atrelado à biocriação, atrelado com trabalhos de neurologia também, e entre outros trabalhos focalizados em trabalhar com organismos vivos, né? Então, quando a gente propôs o tema da Bienal, a gente propôs um tema que desse a ideia de que os insumos e as interfaces para serem usados eram essas interfaces que se misturam, e onde você não vê a tecnologia como a gente tem mania de relacionar a tecnologia, a computador, a tela, a placa de programação, mas enfim, a gente tem obras na Bienal que são obras feitas com tecnologia microbiana, né, que é você trabalhar com bactérias e criação de organismos vivos para gerar energia. Então, ou seja, os estrangeiros têm um hábito, estão mais habituados a trabalhar junto aos laboratórios, junto a outros tipos de cientistas e etc. E no Brasil, o hibridismo está muito mais relacionado à mistura de técnicas. A mistura de técnicas da videoarte, da pintura, das artes plásticas. Então, a gente tem obras que são escultóricas e que trabalham com arte sonora também. Então, assim, ainda está atrelado a questões técnicas, enquanto que lá fora a gente tem uma amplitude do pensamento híbrido ser maior, né? Assim, ou seja, extrapolar o campo das artes, né, na verdade.
Talvez até sirva como inspiração para os artistas que vão acompanhar a Bienal, pensarem um pouco mais além do que eles já estão fazendo, né?
Eu acredito que, assim, a proposta que a gente fez, e as pessoas vão perceber, que são três andares muito diferentes. São três visões a respeito do híbrido, né? Do hibridismo nas artes. E, claro, destacando que tem brasileiros, tanto nesse primeiro andar, que é um destaque principal da nossa mostra, que tão, assim, tão fortemente desenvolvidos nesse sentido, desse pensamento, como a gente tem outros que pensam em hibridismo, como eu disse ainda, como uma mistura de técnicas e etc., e que a gente respeita, e é por isso que a gente colocou também na Bienal.
Na hora de montar uma Bienal, quais são as coisas difíceis? O que você passa para fazer uma Bienal desse tamanho?
Bom, montar eventos de arte no Brasil, sobretudo, é um desafio muito grande, né? Ainda que a gente tenha caminhado em bom sentido nas políticas públicas do Brasil e a gente tenha tido alguns bons anos do reforço da importância da cultura e da arte na sociedade, como desenvolvimento, né, como desenvolvimento de sociedade como completo, montar eventos de arte no Brasil sempre é muito complicado. Especificamente para a arte tecnológica, a gente tem dois fatores que são muito preponderantes. Um é o primeiro de todos, que eu acho que é dinheiro, né? Captar recursos para montar um projeto que envolve tecnologia, seja ela alta tecnologia ou baixa tecnologia, mas isso envolve você contratar profissionais muito especializados para montagem da exposição, e os insumos de tudo isso, né? Os insumos tecnológicos custam muito caro e trabalhar com um recurso humano muito especializado também. Então, isso é uma dificuldade que é inseparável das questões de eventos como esse. Agora, a outra questão são da própria arte digital, né? São questões do status quo dessa arte digital, que é a estabilidade que ela mesma gera, né? A gente tem obras que de repente param de funcionar. E aí você tem que arranjar solução para isso, porque as pessoas vão ficar numa exposição estendida de 30 e tantos dias e elas querem ver a coisa funcionando. Sobretudo porque a arte digital e tecnológica é uma arte de performance, né? Ou seja, as pessoas vão ali para experimentar e elas são parte daquilo. Então, essa experiência não pode ser, digamos, essa experiência ela tem que acontecer, ela não pode ser decepcionante. Então, essa instabilidade da arte digital é algo que tira o sono da gente, principalmente numa magnitude de você montar uma Bienal que tem diferentes tipos de trabalho, pessoas de diferentes países, enfim, é bem complexo.
Envolve uma equipe de manutenção meio pronta para todo momento, assim.
E uma equipe de manutenção que você tem de pintor a programador, né? Então, não é só dar uma ajeitadinha na iluminação, né? Às vezes é um problema que se você lidar com uma questão de programação ou de um equipamento que queima e não tem reposição de repente próxima, né? Não é um equipamento que você consegue comprar facilmente, enfim. Tem algumas dificuldades nisso.
Entendi. Me fala um pouco do seu patrocinador.
Tá. Bom, a Oi Futuro, né? A Oi e o Oi Futuro são presentes nessa questão de discussão tecnológica no Brasil, né, há um bom tempo. A gente tem um namoro antigo, né, a gente já foi incentivado pelo Oi e o Oi Futuro em outras oportunidades. E eu acho que é um dos players principais do Brasil na discussão de arte e tecnologia, e a gente está muito satisfeito de terem apoiado a Bienal. É uma visão de futuro mesmo, mas sem discutível, né? Porque o futuro só existe com essa discussão do que acontece agora e eles estão atentos a isso. Enfim, para a gente foi fundamental a parceria.
Tá, como foi a escolha dos locais?
Bom, a Bienal, ela, por ser um projeto Belo Horizonte e que está sendo aportado no Rio agora, exatamente por essa importância que a Bienal tem, e é propositivo, né, ser no Rio de Janeiro exatamente nesse sentido de propor uma Bienal que a cidade tem poucas bienais. Então, a gente propõe chegar lá com uma Bienal inovadora. Então, a primeira questão foi essa, né? Ocupar um centro cultural que já discute arte tecnológica há um bom tempo numa cidade importante como é o Rio de Janeiro, assim como é São Paulo. Uhum. Bom, em Belo Horizonte, pelo projeto Ser de Belo Horizonte, e a gente também traz uma discussão sobre a ideia de patrimônio. As pessoas pensam em patrimônio, a princípio, do ponto de vista um pouco histórico, né, do que preservar, do que conservar. Mas como é que se preserva e conserva a arte digital? E as discussões que serão nossas daqui a um tempo, que é preservar nossa história a partir da arte digital, ou seja, contar a história da nossa sociedade a partir da arte digital. Então, foi propositalmente oferecida ao Conjunto Moderno da Pampulha, que atualmente foi contemplado pela Unesco, né, como Patrimônio da Humanidade, fazer uma sobreposição da ideia de patrimônio. Ou seja, a gente está num local que discute patrimônio o tempo inteiro, que é o Conjunto Moderno desenhado por Oscar Niemeyer, e a gente vai lá e chega com um evento que também discute uma ideia de patrimônio, mas uma ideia em cima de humanidades e patrimônio digital, né? Então, a gente selecionou ali o MAP, que é o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile e a Casa Kubitschek, exatamente espalhando as obras ali pelo circuito da Lagoa da Pampulha.
Você quer falar mais alguma coisa sobre o projeto?
Bom, não, eu queria convidar todo mundo, né, para participar da Bienal de alguma forma, seja no Rio, seja Belo Horizonte. Não sou muito de promessas, mas quem sabe a gente poder fazer uma edição em São Paulo também, e seria magnífico fazer isso, e sobretudo agradecer o espaço, parabenizá-lo também pelo espaço de referência realmente para a arte contemporânea. E é isso, convidar todo mundo e imaginar que a gente pode ver uma arte tecnológica diferente que discute exatamente como a nossa sociedade caminha.
Obrigado, hein?
Eu que agradeço. Um abraço.
Se você gostou desse episódio, por favor, passe para um amigo. A gente está sempre procurando por novos ouvintes. Eu sou Paulo Varela e esse é o Art Talks.